A gente tem que pensar e não criar esperança no outro. Isso é fato.
Ai, mas são as pessoas que criam as esperanças dentro delas isso mesmas, Vanessa.
E assim, às vezes você tá criando e assim, sem criar. Tipo, isso pra você não é esperança.
Não, porque eu acho...
E pro outro é.
Começando o episódio 21 do Tica Laca Tica.
Tica
Laca Tica. Tica 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 Tica.
Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito sobre relacionamentos. Eu sou Camille Liguori.
Eu sou Vanessa Cristina.
E eu sou Larissa Velino.
E no episódio de hoje,
vamos falar sobre responsabilidade emocional. Amor, você é responsável pelo outro? Ah, não sei, a gente vai conversar aqui, né? Porque não é bem assim, não.
Mas antes de falar sobre esse tema maravilhoso, a gente precisa informar nossas ouvintes aonde que elas escutam a gente. Onde é? No YouTube, no Spreaker, no iTunes e no Spotify. Lembrando que no iTunes precisa dar as estrelinhas. A gente precisa que você dê like, comente, enfim, mande pra todo esse mundão aí.
É isso, então, tema de hoje, responsabilidade emocional.
Ah, calma aí, calma aí, calma aí. E a rede social do...
A rede social!
A gente tá falando da rede social!
Eu adoro quando a gente fala rede social. A minha rede social é @ticalacaticapodcast. Quer dizer, isso, essa é a do nosso maravilhoso podcast. É. A minha rede social pessoal é @camille_liguori.
A minha é @vancristina3.
E a minha é lá, Avelino R.
Sigam-nos, porque a gente precisa ter vários seguidores, porque dizem que isso aí, é, em algum momento, a gente vai fazer algum dinheiro com essa porra.
Então, né, vamos fazer, né? Porque, ah, não só de pão viverá o homem, né?
Vamos lá, vai.
Vamos contar por que a gente decidiu falar sobre esse tema. A gente viu um meme que a gente compartilhou entre nós, no nosso grupo, no WhatsApp, porque... Enfim, né? A gente tem um grupo do WhatsApp pra se manter atualizada da nossa
lógico,
vida.
Lógico, né? Todo mundo tem.
E a gente mandou no grupo do WhatsApp esse meme maravilhoso que é...
Zé Pequeno Príncipe.
A gente vai postar no feed, vocês vão entender. É, eternamente responsável é o caralho. Eu sou o Zé Pequeno Príncipe.
Isso.
Tá, falando assim, vocês talvez não achem graça, vocês não vão rir. Mas quando você vê, eu juro que vocês vão dar risada. E aí a gente começou a conversar sobre isso.
Porque é um assunto que tá, tipo, em pauta. Muita gente tá falando sobre responsabilidade emocional e às vezes, interpretando de uma outra forma. E a gente vai trazer um outro contexto agora.
Essa frase, que é de onde vem esse meme, que é a frase do livro Pequeno Príncipe, que a frase original é... Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa é a frase que foi a frase traduzida, né? A tradução oficial. Esse livro é um livro de 43, é um livro super fofo, que normalmente a gente manda a gente ler quando a gente é pequeno, mas eu acho que é um livro mega, mega denso e pesado, na verdade, que ele, eu acho que é um livro que deve ser relido todo ano, mas ele só fez sentido pra mim depois de véia. Quando eu era pequena, era só a história do menininho bonitinho, da Rosa e da Raposa. Na verdade, na tradução, a palavra, o que eles traduziram pra cativas, a palavra original em francês, vocês vão ver que meu francês é muito bom, é... Não vou falar as palavras.
Não, fala.
Aprivoisner.
Tá bom, uma palavra em francês.
Fala você, vai. Todo mundo tem que falar essa palavra agora.
Ei.
Todo mundo tem que falar.
Aprivoisner. É isso?
Essa é a palavra. A tradução literal dessa palavra é domar. Isso é só um contexto, tá, gente? É só pra gente entender de onde a gente saiu, de onde saiu essa noia. A tradução literal seria domar ou domesticar. E aí a tradutora que fez, a tradutora ou tradutor que fez, passou pro português, usou a palavra cativar, que eu acho que muda muito o sentido, dá um outro peso, dá um outro... Então você é eternamente responsável por aquilo que você doma ou por aquilo que você domestica. Isso muda muito o conceito dessa frase. E essa frase, na verdade, muita gente acha que essa frase é do Pequeno Príncipe, mas essa frase, ela é dita pela raposa. Para o Pequeno Príncipe. E conversando, a gente chegou a essa conclusão maravilhosa. Que tu não te tornas responsável por expectativa alheia, porra nenhuma. Essa frase foi cunhada no nosso cérebro. E as pessoas em algum momento acharam bonito fazer meme, imagenzinha bonitinha pra você compartilhar nas redes sociais. Mas essa é uma frase que a gente acha que é uma fase de gente pegajosa e carente.
Exatamente.
Sim, e o que a gente tá tentando é fugir disso. Fugir da carência, não ser assim, porque isso não ajuda nada.
Até a gente tem um exemplo daquele padre maravilhoso, eu adoro, o padre Fábio de Mello, que ele disse exatamente... Não, maravilhoso no sentido de maravilhoso, não só de bonito, um cara incrível, eu adoro. Ele fala sobre isso, que isso na verdade é uma frase de uma pessoa.
Ele botou no Twitter, né? Ele foi bem perseguido pelo que ele botou.
Exatamente.
Ele falou que é uma frase do quê?
Uma frase de pessoa desequilibrada emocionalmente, que colocar a culpa no outro de um problema que é seu. Você que é fraco emocional e você quer ter certeza que é o outro que é o problema.
Se até padre Fábio de Mello falou. Concorda com a gente? É difícil. Normalmente as igrejas católicas não concordam com o que eu falo, não. Mas pra mim, o que eu acho? Eu, Camille, eu acho isso aí a frase de pisciano. Aqueles piscianos bem psicopata, sabe? Que emotivo, emocional, é carente. Eu acho que isso é a frase de pisciano carente.
Desculpe, os piscianos.
Bom, a verdade é que a gente não é obrigado a estar com ninguém. A gente pode perder o interesse por alguém por mil e um motivos. E esse alguém pode ser, inclusive, pode ser um interesse em um amigo, um namorado, um crush, o contatinho, o perral, cara. Nós somos muitas, muitas possibilidades.
Simplesmente você pode acordar e não querer mais.
E quem quer que seja essa pessoa que você se relacionou, por qualquer que tenha sido
motivo,
o tempo, o tempo e o tipo de relação que você teve... Todas as vezes que a gente se relaciona com alguém, a gente tá colocando algum tipo de expectativa nessa relação.
Exato.
Sempre, todo mundo cria.
Por que... mais básica, por mais por menor que seja,
cria um tipo de expectativa.
Sim, mas aí a gente entra no responsável cativo, não. Não é responsabilidade da pessoa que você tá criando. É responsabilidade sua.
Porque você tá criando.
Você está criando e está entrando numa relação.
As expectativas são criadas por você mesmo. E aí a maior parte das vezes... A gente acaba
muitas vezes,
projetando.
Exatamente. Muitas vezes a pessoa não tem culpa do que você criou sozinho, e depois você acha que você pode jogar tudo em cima da pessoa.
É, porque tem gente que prefere estar num relacionamento de olhos fechados, criando expectativa e criando esperança da outra pessoa, entendeu? E aí quando ela abre o olho, pum!
Porque nós damos
isso.
Sinais.
E aí sofre, morre por isso, e a outra pessoa tá lá, zen, plena. Mas por quê? É você que criou esse sentimento, esse mundo imaginário da sua cabeça. Então você tem que sair dele também.
Porque a responsabilidade emocional começa consigo mesmo.
Então não é responsabilidade emocional do outro. Vamos pensar que esse tema é autorresponsabilidade emocional. É você que é responsável por você, e não o outro.
Não, o outro tem uma responsabilidade em saber como vai lidar. Mas eu acho que com você mesmo, pra você ter uma responsabilidade com o outro, você só vai ter esse tipo de visão quando com você mesmo você sabe, você consegue se ver o que você não gostaria pra você.
Mas é difícil, né? As pessoas ficam cegas, né? Não veem, ficam imaginando coisas e criando coisas. E por quê? Porque depende da vivência, depende do que você carrega, de tudo que você viveu. E aí você vai jogar naquela outra pessoa. E aquela pessoa tem uma outra vivência, uma outra expectativa de vida, uma outra coisa. E aí quando vem a troca, vem o choque. E aí fica essa briga, entendeu? Só que não adianta, quando dá merda, culpar o outro só.
Dependendo das nossas carências, a gente pega os sinais que o outro mandou de uma outra forma, né?
Isso.
Às vezes o não vira assim.
Depende, então, porque eu acho que isso tá muito ligado com as expectativas que cada uma das pessoas colocou nessa relação. E às vezes, quando você decide terminar uma relação, quando um dos dois decide terminar essa relação, a gente tem que se perguntar, eu acho que a gente tem que se fazer algumas perguntas pra entender por que que foi criada tanta expectativa? Como que você foi parar nesse lugar de, tipo... Mano, bate aquele desespero do fim, né?
Sim.
Na minha opinião, o fim é iminente. Sempre.
Sempre,
Não é nada é eterno.
Você não acordou
então,
um dia.
Não, e nada é eterno, assim. O fim existe. Um dia você vai se deparar com esse fim. Seja o fim a morte ou seja
o fim das coisas. Mas o fim das coisas também é recomeço de outras. Então, por isso, eu não acredito no fim de uma outra forma. É só um final de ciclo pra começar outro.
É, mas eu acho que às vezes a gente tem que se perguntar, quando a gente tá num relacionamento assim, que você tá meio na dúvida se isso é uma carência ou o que que é. Você tem que se perguntar o que que fez você, sei lá, se atrair por essa pessoa. O que grau de satisfação você tem agora que você tá com ela? Quão feliz você tá?
Primeiro sentimento.
E o que que essa pessoa... Outra coisa. E o que que essa pessoa te dá pra te manter ligado a ela? As pessoas, quando você não consegue responder essas três perguntas, são perguntas bem profundas, não são perguntas fáceis.
Sim.
Não são perguntas fáceis.
E que você não se faz, porque eu...
É, você só entra num relacionamento e você não sabe por quê. Você não sabe o que essa pessoa tá me dando. O que eu realmente gosto dessa pessoa? Eu já tive amigas minhas que não conseguem responder isso. Uma amiga minha me falou uma vez, eu perguntei pra ela, por que você tá sofrendo por esse cara? O que ele te dá? Ela falou, ele é bonito. Bonito?
Nossa, bonito.
Foda-se, é o cara
muito
é bonito.
É muito vazio, mas é isso que eu tô falando. É a pessoa que tá, as pessoas estão entrando nos relacionamentos muito vazias, muito sem saber por que eu tô entrando. Então, elas não conseguem se responder essas perguntas. Porque hoje em dia a gente tá entrando porque tá todo mundo namorando, eu vou namorar. Porque eu cheguei numa certa idade, eu tenho que namorar. Isso. Porque eu sigo certo padrão, eu tenho que namorar. E ninguém tá percebendo o seu tempo próprio. Ninguém tá percebendo por que eu estou entrando nessa relação. Gente, a gente tem que entrar numa relação muito segura de si. Até porque tem que ser muito segurança. Porque uma hora que você não quiser mais, você tem que ter a mesma segurança pra falar. E isso é responsabilidade emocional. É responsabilidade emocional com você mesmo, de saber por que você tá ali, e isso de você ter certeza ou não, passa pro outro.
Tá, e aquelas pessoas que viram e falam assim, eu terminei com a pessoa, terminei com o cara, terminei com a mina, e eu falei a verdade o tempo todo. Vocês acham que falar a verdade durante a relação é o bastante? Ou falar a verdade...
No término, quer dizer.
No fim, na verdade, é.
Eu acho que depende.
Ah, eu falei a verdade, eu não tô mais gostando de você. Vocês viram pra pessoa, do nada, abruptamente fala, então vou te contar, assim, eu não tô mais gostando de você, a gente precisa terminar. É o bastante você se defender nessa sua verdade? Ou eu avisei desde o começo que eu não queria nada, mas você se envolveu e a gente se envolveu até aqui e agora eu tô caindo fora. Isso não é só, tipo, tirar o corpo da reta?
Não, são dois pontos. O primeiro é quando você, no primeiro caso, você termina uma relação e você fala que você não gosta mais, aí você falou, você tem que falar toda a verdade? Às vezes sim, às vezes não. Depende do grau da pessoa. Às vezes você só falar o que você não gosta, pra pessoa vai resolver e a pessoa vai entender. Então, depende, a verdade, tem que tomar muito cuidado o que você vai falar. O outro caso é um caso de você tá ficando, ou vamos pensar num relacionamento que começou e a pessoa sempre foi sincera com o outro. Ó, eu não quero ficar com você e o outro eu vou tentar ficar com você. Desde o começo, você não falou? Você foi sincera. Você, desde o começo, falou que não queria. As pessoas têm essa mania de querer ter uma coisa que só porque ele não quer, eu vou tentar.
É o desafio.
E aí é um problema, porque desde o começo a pessoa já te falou que não. Eu não sei qual é o problema das pessoas, que elas não entendem quando as pessoas são verdadeiras com elas. E elas tudo viram desafio. Então, se a pessoa falou que não quer um relacionamento sério, ela não quer. Acredite. Se acontecer depois de se transformar, ok. Mas, a princípio, você tem que acreditar, porque a pessoa falou, aí vem um caso também da pessoa dar outro sinal. Aí é a responsabilidade da pessoa também.
Mas o que eu ia falar? Esse negócio de, mas fulano me deu um sinal diferente. Mas vocês não estavam me dando nenhum sinal de que você ia terminar comigo. Ou você não estava me dando nenhum sinal de que essa relação estava indo por esse caminho. Só que assim, o que você considera sinais normais, coisas que você faz, que você, dentro da sua, do seu mundo, das suas referências, você considera alguns sinais... Você dá alguns significados para alguns sinais, o outro pode dar outros significados para os mesmos sinais. Então, é extremamente importante, por isso, cada um tem a sua interpretação do que você considera. Mas eu dei os sinais. Cada um sempre vai interpretar de um jeito. E é por isso que é tão importante que as pessoas se comuniquem. E elas têm que falar o que elas estão sentindo.
Tudo bem, mas falar às vezes não é o suficiente.
Não é o bastante.
Porque às vezes você pode... Eu falei pra você, Camila, eu não quero nada com você, mas eu tô saindo com você, tô ligando pra você todo dia. Ó, eu não quero.
Aí a pessoa mas que é frustrada e carente, ela vai se apegar nesses sinais. Nos sinais,
isso,
não no que a pessoa falou, mas nas ações. Eu acho que às vezes as ações são mais importantes que os sinais. A pessoa está agindo.
Mas a ação é um sinal.
Então, mas aí a pessoa...
Você tá falando que as ações são mais importantes que as palavras.
Mas pra você, palavras, uma pessoa isso. Que já criou uma expectativa, né?
É, porque assim, ó, eu vou falar com uma pessoa que cai em várias ciladas. Porque passei por momentos carentes, eu acho que eu já sobrevivi, já não me sinto mais assim. Quando você tá carente, cara, você cria expectativa nas pequenas coisas. Por mais que o mundo tá desabando, você cria expectativa naquela coisa pequenininha porque você acredita que aquilo pode mudar. É tão acreditar na mudança que você se ilude, cria no seu imaginário que aquela situação vai ser diferente e você vai conseguir o que você quer. Você faz das pessoas, na verdade, um desafio, um troféu. Eu também adoro desafio, por isso que eu tô falando isso, porque eu fiz isso com algumas pessoas e culpei elas depois por não suprirem as minhas expectativas. Mas foi eu que criei. Mas isso vem com a maturidade. vem com um autoconhecimento, vem com você se olhar e perceber, fazer as perguntas, porque a gente não faz as perguntas pra si mesmo, né? A gente vai ignorando as coisas. Boa. Não, você olha no espelho e faz as perguntas pra você mesmo. Você tem que se conhecer. Você tem que olhar a sua vida de perto mesmo, não ficar fingindo, não. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo. A gente prefere ficar posando de uma coisa que não é verdade.
E ser sincero, né?
E ser sincero.
Entender quando o outro fala não.
Então, mas eu acho que. Mas então, mas aí que entra nessa coisa que eu acho assim. Eu acho que responsabilidade social.
Social.
Eu acho que responsabilidade emocional tá muito ligada à comunicação e como as pessoas se comunicam. O problema é que hoje em dia a gente tá se comunicando cada vez
pior.
Por mais... A gente se comunica assim. É uma escuta de contra-ataque. Quando alguém falar uma coisa pra você, você
já tá atacando.
Você já vai.
Você espera
a sua
vez de falar, você não. Você
a gente, na verdade, não tá mais escutando ninguém. Enquanto a pessoa tá falando com você, você só tá projetando os seus, as suas verdades sobre a fala do outro. Você não tá nem ouvindo o que a pessoa tem pra te dizer. E o que um fala nem sempre vai ser o que o outro escuta.
Sim, sim.
Então você pode estar se esforçando ao máximo, você pode falar mil vezes, eu falei, eu falei, eu falei. Eu posso virar agora pra Vanessa e falar assim, Vanessa, eu não quero ser sua amiga. E a Vanessa virar e na cabeça dela ela entender assim, a Camila tá falando que ela não quer ser minha amiga, mas na verdade é que eu acho que eu preciso ser melhor pra ela. Se eu for melhor pra ela, o que ela tá querendo me dizer mesmo é que ela quer que eu seja melhor pra ela.
Se enganando.
Então eu vou me esforçar, porque daí ela vai querer ser minha amiga. Porra, eu acabei de falar que eu não quero ser sua amiga. Mas você escutou o que você quis. As pessoas não estão mais se escutando.
Isso que eu acho. A gente tem que saber exatamente o que a gente tá falando e o que a gente tá ouvindo. Não querer ouvir o que a gente quiser, né?
É, porque agora a gente quer ouvir exatamente. Tipo, as pessoas se enganam. Não, elas acham que as outras têm bola de cristal, elas estão sabendo o que você tá sentindo, elas estão sabendo o que você tá pensando, elas estão sabendo o que você quer. E na verdade as pessoas querem coisas diferentes, entendeu? A gente não pode acreditar naquela história de que a pessoa sabe do que você tá pensando. Por isso que acontece várias brigas de casais,
sim,
de relacionamentos. Porque, principalmente, a mulher. Eu, como mulher, eu sempre acho que o cara sabe o que eu tô pensando. Eu sempre acho que ele sabe o que eu quero. E ele fica fingindo que não, me fazendo de besta. Na verdade, não. Na verdade, ele só vai saber quando eu falar.
Exatamente.
E as pessoas também. É normal.
Mas nós, como mulheres, a gente também foi muito educada a não falar.
Por
a
isso.
Não falar o que a gente quer no sexo, a não falar o que a gente quer na relação. A gente sempre só tá ali esperando.
Servindo.
Esperando, esperando, servindo. E não, a gente tem que falar, a gente tem que se expor. E é época de, é tempo de mudança.
Tudo bem, gente. Mas assim... É, você tem um efeito no outro quando o outro tá falando não. A Camille tá falando que não quer ser sua amiga. Você não quer escutar. Mas se ela não mudar também as atitudes dela de te cortar, ela tem responsabilidade nisso. Não é só, ó, é 50-50 de uma relação. Eu não acho que assim, ah, eu sou muito madura, eu falei que não, eu tô ficando com alguém. E eu falo, eu não vou ter nada com você. Mas eu, olha, fulano, vem aqui. Olha, amanhã vamos sair. Eu tô passando o sinal errado.
Você
tá passando
com zona.
Não, não, eu acho que você tá passando o sinal errado. Eu acho que
é. Mas, amiga, o que você tá falando? Esse sinal que você acha que é errado, pra mim é um sinal normal. Eu querer sair com a pessoa todas, sei lá, duas vezes na semana.
Porque
pra
não te
mim
machuca.
Não significa, pra mim não significa nada.
Porque
pra
não
mim
te
significa
machuca.
Só que eu quero sair com a pessoa 2 vezes na semana. Agora, se a pessoa interpretou
não,
porque eu te vi 2 vezes na semana, é porque, nossa, então... Então tem alguma coisa acontecendo. Porra, tem alguma coisa acontecendo. Eu quis te ver 2 vezes na semana. Pra mim é muito simples. Mas é isso só. Às vezes eu acho que não importa o quanto você fale, o outro vai sempre interpretar o que você tá fazendo da maneira dele.
Que ele quer.
É, mas sim, isso é foda.
Mas
não dá,
se você
velho.
Tá falando não, você tá falando não. A pessoa já falou que, olha, eu, o que ela quer. Você já falou o que você quer. E você tá dando sinais contrários. Ah, porque assim, pra você assim, ó. Eu já avisei que eu não quero ficar com você. Mas ó, pode vir que eu tô aqui. Não vai me machucar. Esse é o problema. Problema também, você ter responsabilidade emocional, eu falo social, você ter responsabilidade emocional também é saber cortar, também é saber que pra você não machuca, mas no outro machuca.
Ai, mas é que esse negócio
então,
de cortar,
assim,
eu acho essa linha muito tênue, tipo...
Não, não é tênue, uma pessoa, vocês estão tendo um acordo, é o que a gente tá, um acordo, tá dando certo pros dois, ok, você tá vendo que alguém...
Pra mim, uma coisa que pra mim talvez não seja um sinal pra você seja... E aí você tem que ir lá e falar, o que eu tudo bem, aí é um saco, você tem que ir lá pra pessoa toda hora e falar, oi querido, deixa eu te perguntar uma coisa, isso aqui você acha que está sendo um sinal? Talvez é isso que você tenha que fazer. Olha, não é porque...
Ainda mais você sabe que a pessoa tá se envolvendo. E aí você continuar mostra que você não tá sabendo acabar com isso. Aí é a responsabilidade que é unilateral, né? Você também tá responsável por isso, porque você também tá dando corda. Você tá falando não, mas você tá chamando. A pessoa tá falando que tá se envolvendo. Corda. A pessoa tá falando que tá se envolvendo.
Então tá, então eu não vou me envolver com mais ninguém.
Não, você porque pode se envolver.
A partir do momento que eu decidi que eu não quero mais ter um relacionamento sério, eu não posso mais me envolver com ninguém. Porque todo mundo que chegar em mim quer dizer que em algum momento essa pessoa pode querer ter uma coisa mais séria.
E você
e eu
também.
Não. E eu não, mas eu não quero. Não. Então eu tô errada não. Só de começar.
Não,
vai ser foda viver esse ano então
não,
pra mim.
Você não. Ai, tá bom. Você não tá errada de começar. Você começou. Você já falou que não quer. Você tá vendo que a pessoa ultrapassou um ponto? Você tem que ter responsabilidade por ela.
Cara, eu acho isso muito
agora,
errado.
Se você tá ficando com alguém, eu não tô falando. Esse ano que você quer fazer seu ano de só conhecer pessoas. E você vai encontrar pessoas muito legais que também só querem te conhecer. Ok. Agora, se você pega alguém, vai. A Vanessa começa a ficar com alguém, pega. Ah, então, tô me apaixonando. Aí a Vanessa fala...
Eu não tô.
Mas, ó, semana que vem, vamos então dar uma jantardinha, a gente conversa.
Ah, cara, Larissa, você tá sendo cuzona no universo. Sério, velho.
Nossa, Larissa. Espera aí, argumentem. Não,
como que você faz?
Estamos aqui no meio de
pô,
uma
eu tô
briga.
Vendo que tá machucando. Agora, se eu pego uma relação, você não quer nada? Eu não quero nada. Isso pode gerar alguma coisa? Pode. Mas os dois estão certos que pode gerar. Mas você pega alguém que você tá certa que você não quer nada e a pessoa tá se envolvendo, eu falo, pô, eu já passei por
eu
isso.
Eu acho que você tem que ver se não é você que tá alimentando isso. Eu concordo, em certo ponto. Você tem que entender... Você tem que, né, olhar o cenário de uma maneira um pouco mais fria e entender se não é você que tá alimentando essa situação. Eu acho que eu já me envolvi, já tive relacionamento, sim, em que talvez eu tenha sido irresponsável. Porque eu vi a merda acontecer.
Porque então, não é só porque a gente fala mas é que a pessoa tá entendendo. É o que a gente tá falando até agora, gente. E aí cabe a você ter responsabilidade, já que você é a única pessoa que tá vendo.
Olha, nós somos pequenos mundos e um mundo invadindo o outro. E aí a gente racha tudo e se destrói ou se constrói. É isso, mas cada um tem um ponto de vista. Eu acho, sinceramente. A gente tem que pensar e não criar esperança no outro, isso é fato.
Ai, mas são as pessoas que criam as esperanças dentro delas mesmas, Vanessa.
E assim, às vezes você tá criando e assim, sem criar. Tipo, isso pra você não é esperança.
Não, porque eu acho...
E pro outro é... Por quê? Porque duas pessoas têm pontos de vista diferentes, gente. É normal.
Não, cada
mas
uma
como que você
é
vai
o que a gente
adivinhar?
Falou lá do começo do programa. Cada um
você tem uma bola de cristal pra saber que você tá enganando o outro.
Mas é por isso que a gente abre a nossa boca e fala. É por
isso,
eu não tenho bola de cristal.
Mas você fala. Então, tudo bem, gente.
Mas
ó,
aí, assim...
Ó, você, mas mesmo você falando, se você continuar alimentando uma expectativa que você sabe que o outro criou, você tá tendo uma responsabilidade com isso. Porque se você não te, é tanto faz ficar com a pessoa ou não, por que, que você vai ficar alimentando uma coisa? Meu, acabou. Porque não te machuca e machuca o outro?
Falando de relacionamentos, a gente não tá procurando um culpado. Porque não tem culpa.
Não.
Ninguém tem
sim.
culpa.
Não, tem gente que tem culpa.
Ah, não, sim.
Tem
não.
gente que é louca, psicopata. Tá, eu tô tirando... Sem os psicopatas doentes e carentes. Eu tô falando assim, não existe culpados, os piscianos. É, as pessoas não têm que ficar procurando culpados quando vão se resolver nisso. A responsabilidade social é foda.
A Camille falou ferrou.
Puta que pariu, já repeti todos. Responsabilidade emocional é uma coisa primeiramente sua. Tá, você vai se machucar? Você vai. Ninguém tá falando que ninguém vai quebrar a cara ou se machucar ou deixar de sofrer. O problema é que quando a gente sofre, a gente culpa tanto o outro, joga tanta merda no ventilador, que aquele amor vira ódio, né?
A verdade é que ninguém tem culpa. A culpa sempre são dos dois.
Os dois têm culpa e os dois não têm, porque as pessoas
aí,
são
vai.
Loucas.
Não, eu amo quando a Vanessa às vezes entra num surto que a gente não, tem que cortar. Porque ela tá rindo há 7 minutos sozinha, ela nem sabe do que ela tá rindo.
Eu sei, porque...
O lance é, a gente projeta... O que a Vanessa vai falar é o seguinte...
É que ela falou no começo,
A gente acaba projetando as nossas expectativas no outro... Sempre. Em qualquer relação, né?
Sim, a gente sempre vai se machucar, gente.
E é isso o que vai continuar causando frustração na gente em todos os nossos relacionamentos. Em todos os próximos.
Sim. Porque alguém sempre... É, o que eu acho que também tá querendo dizer é assim. Alguém sempre vai ser o vilão. Cabe a você querer... Qual é o tipo de vilão? Você quer ser o vilão que daqui uma semana a pessoa vai falar... Puta, ela foi sincera comigo. Porque você tem que ter responsabilidade quando você não quer mais alguma coisa com alguém. De falar, de abrir a sua boca. Vamos abrir a boca. Mas você pode ser um vilão horrível. Ou você pode ser um vilão que daqui pra frente a pessoa vai aprender com isso. Porque pra alguém, você sempre vai... Você, por mais que você...
Você sempre você vai ser vai, é, a
por mais que
amar.
Você fez tudo certinho... Pra alguém, você vai ter machucado num nível ou feito alguma coisa que você, num momento, vai ser o vilão. Mas aí, também, você quer dormir como? Sendo o vilão? Ou você quer dormir pensando que você fez tudo o que você...
Eu não ligo de ser vilã. Tudo bem, mas você dorme... Eu devo ser vilã na história de um monte de gente. É incontrolável. Cada um vai interpretar o fim do...
Tudo bem, mas você não foi vilã por uma coisa que você sabe. Porque a gente sabe quando é filha da puta. Você foi vilã por uma expectativa que outro criou. Tudo bem, você tem 20 anos.
Todo mundo, já fui também.
É, agora, gente, todo mundo já entrando na casa dos 30. Então, eu acho legal vocês abrirem a boca pra falar. Porque, assim, vilão, todo mundo vai ser. Mas eu quero ser uma vilã que dorme tendo certeza que eu fiz o melhor que eu pude fazer.
Porque, Lancia, você não precisa... Eu acho que o que a gente tem que ser...
Quero dormir com a consciência livre.
A gente tem que ser uma pessoa ética. Porque daí entra o lance lá. Você não vai fazer com os outros o que você não quer que faça com você.
Sim.
Então, a partir do momento que você fizer com outro uma filha da putice, meu, karma is a bitch. Vai voltar pra você, cara. Exatamente. Vai voltar na tua cabeça. Volta. E o pombo vai fazer cocô na sua roupa naquele dia que você for sair com o boy mais magia. Vai acontecer isso. Então, se você quiser evitar isso, não seja um cuzão. Você tem que ser uma pessoa que vai tratar o outro com o mínimo de respeito.
Porque você deixou uma marca
tato.
No outro,
a gente
né?
tem que ter tato quando a gente quando a gente fala com alguém. Não adianta a gente ter...
É o cuidado.
Todo mundo tem coração, sabe? A gente ignora isso.
É que a gente tá num mundo tão vazio de pessoas vazias, que aí todo mundo perdeu o cuidado, entendeu?
E quanto mais você é bom com o outro e você aprende a ser verdadeiro,
sim.
em todas as suas relações, até profissional, amizade,
todas.
Você passa a saber o quanto é importante você ser real, verdadeiro.
Transparente,
no começo você,
né?
Porque isso, gente, vocês acham que não? Mas isso é um exercício que a gente tem que fazer todo dia, de ser sincero com as pessoas, de falar o que a gente... Porque várias vezes você fala, não vou falar isso, sei lá, pra minha mãe, não vou falar
não
isso.
Vou falar,
isso vai virar uma bola de neve. Então, assim, vamos todos falar, sempre fazer esse exercício do ser verdadeiro, porque você vai ver o quanto é importante. E pra pessoa que você de alguma forma virou um vilão, lá na frente, essa pessoa vai ver que você não foi o vilão. Porque você tentou ter a melhor atitude. E isso vai virar bagagem pra você e pra pessoa.
E vira bagagem, porque eu passei por uma situação muito ruim. Que eu sempre falei no podcast, que eu sou mãe solteira. E o pai do meu filho foi, sim, um grandíssimo filha da puta. Com letras enormes, eu falo, gigantes. Ele foi, sim. E eu fiquei guardando essa raiva durante muito tempo. Eu demorei pra ser feliz, porque... Eu tinha muita raiva, virou um ódio. Tudo eu colocava que era culpa dele. Toda a merda que acontecia, meu filho tinha uma febre, eu dava um monte de bosta na minha vida, eu colocava culpa nele, porque ele não tava ali, ele não me ajudava emocionalmente. Isso, às vezes, acontece. Só que eu penso, eu aprendi tanto com isso. Tudo que ele me deixou, que não foi nada, eu aprendi a conseguir tudo por conta própria. E perceber que a felicidade não depende dele pra mim. Mas ele não pode me dar felicidade, só eu posso.
Exatamente.
Eu posso me dar felicidade.
Então você tirou a responsabilidade dele.
Então, ele não tem responsabilidade.
Foi a melhor coisa que você fez. Ele não tem, ninguém é responsável
pela
sua felicidade.
Todo mundo tem que fazer esse exercício que a Vanessa fez.
Ele tem um problema, ele perdeu um filho, ele perdeu. Infelizmente, ele é um idiota. Só que, cara, é a vida dele. Ele que vai resolver com o karma dele e tudo que volta com ele. E eu sei que ele não conseguiu ser feliz em nenhum relacionamento. Até porque? Porque a gente não fica bem quando a gente não faz o bem.
Exatamente.
Entendeu? E ele não fez o bem. Só que eu estou bem. Eu estou feliz e meu filho está muito feliz. Sabe por quê? Porque eu resolvi seguir em frente. E não só seguir em frente. Eu tirei a culpa de tudo. Não tem culpa.
E você não quer passar isso pra ninguém.
E não vou passar isso pra ninguém. E isso serviu de bagagem de eu, tipo, não jogar esses traumas em ninguém, entendeu? E é isso que as pessoas têm que fazer. Quando alguém te faz mal, transforma isso em lição. Não fica procurando culpado.
Acho que a Camille falou
e criando
isso,
raiva. Né? Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer amor. Mas
acho
aí,
que a falou isso na nossa
você
discussão.
Tem que ser amado, mas você tem que querer alguém que te queira bem. Não adianta só amor.
Exatamente.
Porque aquele amor pode virar ódio. Aquele amor tem que virar só uma coisa tipo... Olha, eu te amo, não vai dar certo aqui, mas eu te quero bem. Eu te quero bem, eu não vou ficar com você, mas eu te quero bem.
Sim.
É só isso. Não, eu terminei com você. Não, eu te odeio, você não presta, você foi um vagabundo. Tipo, é isso que acontece.
Não, a Kaj que comentou isso, que você não pode trazer os seus traumas antigos pro próximo relacionamento,
próximo
né?
Relacionamento.
Isso, a forma quando você terminou o passado... Ajuda muito, se você foi filho da puta, isso traz. Então, não tragam também os seus traumas da sua vida. Tenta ser melhor, né? Acho que foi isso que a gente tava na discussão antes e você comentou, né?
É, não é difícil, né? Porque quando as pessoas... é fácil falar na teoria. Quando você tá machucado e até você se levantar e você perceber isso, quando alguém te fere de qualquer jeito, em qualquer relacionamento, até com amigos ou qualquer relacionamento, é difícil você se sentir ferido e ficar, tipo, bem. Nossa, estou feliz, a felicidade está dentro de mim, é fácil resolver isso. Não, não é fácil. Mas também não dá pra ficar jogando merda no outro e falar que é culpa dele. Também pega a sua responsabilidade em você mesmo e se conserte, né? E não ficar ali criando expectativas. Você já tá tomando porrada, tá criando mais expectativa, amigo. Você tá cego, né?
Eu acho que, assim, ninguém tem obrigação de ter tudo, tudo super claro e definido internamente. Às vezes você tá numa relação e você não sabe o que você tá sentindo, você não tem certeza, você tá...
Você pode estar confuso.
Você tá experimentando, você tá, sei lá, vivendo. E às vezes também você não é obrigado a querer ter a mesma coisa que as outras pessoas. E as outras pessoas, sim, se todas as minhas amigas estão namorando, ah, eu quero namorar também. Não, não é o caso. Ou você tá saindo com alguém que quer uma coisa, ah, eu queria namorar agora. E não é o que você quer. Então, você não é obrigado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um dever, tipo, meio que ético de sempre que possível, tipo, colocar as cartas na mesa, entendeu? Então, assim, ó, a gente não quer a mesma coisa. É... A pessoa que tá nesse jogo com você, ela tem que saber que jogo que ela tá jogando.
Uhum. Sim.
Se ela não souber que jogo que ela tá jogando, é, complica pra ela dela. Você sendo ético, você sendo claro, aí cabe a essa pessoa, com todas as informações que você deu pra ela, decidir se ela quer ficar nesse jogo ou não. Ela decide se ela quer continuar ou não.
Exatamente.
Porque nesse momento você dá autonomia pro outro. Porque senão, é, eu não posso decidir se você vai ficar no meu game aqui ou se você não vai. Se você quiser cair fora, você cai fora.
Isso.
Agora, se a pessoa não caiu fora na hora e a pessoa se machucou, não é culpa minha, cara. Não é culpa minha. Porque Clara,
não,
e assim...
Eu volto a dizer, não é culpa sua. Porque você falou desde o começo. Mas é culpa sua quando você, mesmo falando, você vê que a pessoa está alimentando uma coisa e você não corta. Porque se não te faz mal
mas
nenhum...
Mas eu
e se
joguei
não te faz
eticamente, claramente.
Não, não, maravilha. Não, não, você não
que
tá
que a
errada.
Teoria fala
entenda,
que eu tenho que fazer.
Vocês não estão errados. Quando vocês são claros e abrem a boca, gente, sejam claros, falem mesmo. Não é, ah, eu acho que ele entendeu. Não, ninguém entendeu. Tem que falar, externar. Mas, se você conversou com a pessoa, você externou, vai. Mas mesmo assim, você tá vendo que se pra você não faz diferença aquele jogo ou não, e pro outro tá fazendo, por que que você vai continuar? Eu acho só isso. Porque responsabilidade emocional nada mais é do que você ser claro, dar clareza pro outro do que se passa dentro da sua cabeça, dentro dessa relação. Então vamos ser claros. E quando a gente fala claro, gente, não é sinalzinhos, não sei o quê. E a gente tá falando de relacionamento. E nem tô dizendo relacionamento namoro, né? Tô falando no modo geral, em tudo, né? Quando a gente for se relacionar, tem que falar. Tem que, sabe, vamos se comunicar, né? Eu não acho que a gente, por mais que o outro crie expectativa, você é,
A gente já falou do lance de que quando você sai de um relacionamento, é impossível sempre sair como bonzinho, né?
Sim.
Que por mais que você às vezes tenha educação, respeito a sair, as pessoas podem te taxar de filha da puta. E eu acho que se acontece isso com você, assim, se você sabe que você foi ético, se você deu o seu melhor, se você foi educado, sei lá, se você fez o rolê que você achava necessário pra esse fim e a outra pessoa te apontou como cuzão, eu acho assim, não se sinta mal.
Ah, exatamente.
Não, 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 se desespera, não tenta ficar tentando remediar. E aí, nessas horas, às vezes, você acaba fazendo uma cagada de meio que tentar voltar com a pessoa pra não sair mal na relação. Isso
dá
é como...
o sinal errado.
É, isso é como a imagem que a pessoa tá tendo de você. Enfim, a gente não tem controle da imagem que os outros têm da gente. A real é que as pessoas vão estar sempre projetando em você as faltas e as necessidades delas. Então, se a pessoa quiser falar, ah, você é um cozinheiro, você é uma... Ai, se você não...
Fez o melhor que você pôde ser.
Se você fez o melhor que você pôde pra não machucar o outro, aí eu acho que tem um limite de até onde você é responsável. E a real é que qualquer relacionamento que a gente termina, a gente... Qualquer tipo de relação, não importa o tempo que tenha tido, você deixa uma... Isso que a gente tem que ter em mente. Você deixa uma marca na vida do outro. Você deixa uma marca na alma da pessoa. Qual é a marca que você quer deixar na vida dessa outra pessoa? Você quer deixar uma pessoa machucada?
Sei, eu não... Por mais irrelevante que você acha que a pessoa possa ser na sua vida,
É, que nem, tipo, contatinho, gente. Que nem esses relacionamentos rápidos.
Que a gente dá ghosting. Ah, vou sumir.
Todo mundo dá ghosting. A gente faz uma brincadeira. A gente até fez muitas vezes de sumir da vida dos outros. Eu
tem
fiz
um episódio.
Com vários caras. Inclusive, direto no meu condomínio, eu trombo um cara que ele, tipo, ele me odeia. Porque eu tenho certeza que fiz muito mal pra ele. Esses dias ele me olhou, o olhar da morte. Eu quase caí no meio da rua. Eu acho que eu dei esperança pra ele. Ele vinha atrás até de mim quando eu tava grávida. Ele queria ficar comigo. Só que eu não tava na vibe nunca. Quando ele tava na vibe, eu não tava. E tipo, tudo bem, vou contar a verdade. Na verdade, assim, eu fiquei com ele uma vez e ele era muito broxa. Aí eu fui a segunda vez e também não foi legal. Então eu não quis mais. Só que ele ficou criando muito esperança.
Não, isso é foda, mano.
Muita esperança. E eu falo a verdade, não é. Eu preciso, assim, muito, de muito sexo, sexo direito. E se a pessoa não faz direito, desculpa, uma chave em mim desliga e fala: esse não, acabou. Eu dei a segunda chance. Na segunda chance, não foi, não fez a minha felicidade. Eu não consegui gostar. Nenhuma vez. Que eu sou uma pessoa que goza, feliz, né? Não, nada. Nem de olhar pra pessoa. Ah, não deu. Não dá, a química não tá batendo. Só que eu adorava ele. Eu ia tentar de novo, só que não rolou. E aí eu fiquei enrolando ele, porque eu fiquei com medo de machucar ele. Então eu fiquei enrolando ele mais ainda, sabe?
Ai, você só piorou a situação. Você devia ter logo virado situação pra ele e falado.
Mas, gente,
então,
ela só você só consegue enxergar isso agora. Isso que eu tô falando, você foi vilã. Porque agora você tem maturidade emocional.
Maturidade eu não tinha. Isso aconteceu, tipo, há 6 anos atrás. E, tipo, ele olha pra mim com muita raiva.
E a gente vai fazer de novo.
Tem o mesmo grupinho e tal. Ele não me cumprimenta. Tipo, ele não. Ele
mas
o
que eu tô falando?
Comigo.
Você foi vilão. Mas, ó, você aprendeu a não
eu
fazer.
Aprendi,
é isso que a gente tá falando aqui no programa.
Eu juro que eu não queria machucar ele. De forma alguma. Eu
mas você acha que você machucou?
Olha, de ver do jeito que ele me olha, eu sinto que eu deixei um trauma nele.
E como que você se sente com relação a isso? Sabendo que você machucou esse cara?
Eu não sei, eu não consigo nem passar na mesma calçada.
Você fez alguma coisa? Você já falou alguma coisa pra ele pra mudar o que
eu
ele
queria
sente?
Falar, mas eu não sei como falar.
Oi, tudo bem? Então, lembra quando a gente saía e aí eu sumi? Meu, me desculpa,
tem uma vergonha,
eu era. É, eu tenho meio vergonha daquilo que eu fiz. É, me desculpa se você ficou mal. Fala agora, velho. Qual o problema?
Eu vou falar, mas é que assim, ele me odeia tanto, ele me olha com tanto ódio que eu não consigo falar nada. Eu deixo passar, sabe? Eu falo, meu, uma hora esse ódio vai passar, vai ser educativo pra ele, enfim. Eu não sinto esse ódio
mas
dele. Isso, agora eu só
esse
sinto
cara
medo.
Tá te gorando aqui.
Mas serviu, isso que eu tô falando pras pessoas. Se você já foi filho da mãe, ninguém quer te crucificar aqui, mas quer que todo mundo. Nos tornamos pessoas melhores.
É.
Então você pega
essa
relação.
Eu acordo todo dia pra não repetir os mesmos erros.
É, você pega esse momento, você viu que olha a vergonha que dá, olha o mal-estar chato e você sabe. Porque esse mal-estar ruim às vezes é mais em você de ter sido filha da puta do que no cara. Porque isso volta, isso que eu tô falando.
Isso
o que a gente
volta.
Não fez tão sincero fica dentro da gente. Então sejam sinceros, por mais difícil que seja.
Eu queria
porque
pedir perdão pra ele se de alguma forma eu magoei, mas eu não
bom, próximo magoar. Programa, a Vanessa vai contar que conversou com o boy, pediu desculpa. Desculpa.
Se
pronto, é sua meta. Porque se a gente tá falando pros nossos ouvintes fazerem isso, você também tem que fazer. Vamos fazer um?
Vamos, eu acho que ela tem que pedir desculpa.
E aí
ela vai contar
do
pra todo mundo fazer também. Pra ser uma coisa, porque assim, a gente tá falando pras pessoas fazerem, então a gente também tem que fazer isso.
É que desculpa às vezes também, vamos combinar. Desculpa às vezes não conserta o que a pessoa já sofreu, já sentiu. Mas
não,
é
mas
que
limpa o coração dela.
Vai limpar o meu, porque o dele. Assim,
e aí
uma...
ela
e outra coisa, eu sei como ele é. Ele vai mandar eu tomar no cu. Certeza.
Tudo bem, mas limpa o seu coração e no fundo ele vai falar, um dia ela percebeu. Eu sei que eu já passei com uma situação depois a pessoa vem pedir desculpa pra mim e eu falo, que bom.
Não,
tipo, não mexeu
eu
comigo,
caso,
mas
desculpa,
eu vi que
gente.
Fez muito melhor pra pessoa do que pra mim.
É que sabe, às vezes, sabe qual é o meu problema? Às vezes eu acho que eu não tô magoando a outra pessoa, porque pra eu me magoar, pra eu realmente me ofender, a pessoa tem que bater na minha cara, a pessoa
nossa,
tem que fazer
também.
Um negócio, a pessoa tem que fazer um negócio muito bad trip
pesado.
Pra eu ficar mal. Então...
Você acha também. Que não tá magoando?
Às vezes eu acho que eu perco a noção. Ah, tá, tudo bem. Aí agora eu tô sendo meio leviana, assim. A gente sabe, às vezes, o que magoa. Mas é que...
Mas não te magoou.
Mas é que não me magoou na mesma intensidade. Então, pra mim, pô, fiquei chateada. Você não, sei lá, você não respondeu minha mensagem. Fiquei chateada. Mano, tem gente que vai falar, você foi ignorante, você tinha que ter respondido a mensagem, eu te mandei, você viu
sim.
E não visualizou, não respondeu. Cara, calma aí, brother.
Nossa, já passei por várias tretas.
Você não responder na hora? Isso,
calma, isso. Eu tava ocupada, nossa, relaxa. Tipo, já passei por várias tretas assim, perdi
isso,
o cara.
Isso é
parecido
com você, eu também, pra mim alguma coisa me
pra
fazer.
Mim magoar é muito difícil,
tem
assim.
Que chutar minha cara, quebrar meus dentes.
Até amiga, alguma coisa assim, tem que fazer
também.
Alguma coisa muito.
Nossa.
Mas também quando eu me sinto ofendida, nossa.
Aí acabou também.
É, você morre pra mim muito fácil também.
Muito
é.
Fácil. Nossa, sabe, aconteceu uma situação que eu me senti tão, tão... Fiquei tão chateada.
A pessoa tem que ser muito ruim. Aí tem que ser ruim mesmo. Eu tenho que sentir que a pessoa... Essa pessoa não gosta de mim, ela é ruim mesmo. Então não tá, não dá nem...
Tá, a gente já tá falando aqui por muito tempo, tá todo mundo suando de novo. Mas só pra fechar, Eu queria voltar só nesse ponto de que a gente deixa uma marca na vida dos outros.
Sim.
E que a gente tem que... Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente tá terminando com alguém. Então, meu ponto pra encerrar é só assim, se você tiver que fechar, encerrar algum ciclo, encerrar algum esqueminha, contatinho aí que você não quer mais ver, não esqueça que você vai passar pela mesma situação. E isso. Que você quer que essa pessoa fale... Não fale bem de você pros outros, mas que essa pessoa tenha um bom sentimento sobre você. Tipo, ah, não deu certo, mas... Ah, a menina foi viver a vida dela, foda-se. Isso. Eu não tenho nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver. Enfim, não importa o que essa pessoa vai achar. Mas assim, não faça o possível... Pra essa pessoa te ver de uma maneira ruim. Se a pessoa vai projetar, se a pessoa vai botar a expectativa dela e você vai sair com o cuzão, você não tem controle. Mas faça o que tiver ao seu alcance pra você não facilitar com que essa pessoa te odeie.
Porque ela pode te odiar de qualquer jeito, mas ela sempre vai lembrar que você foi honesto. É só meu ponto.
Planta sementinha. Que marca muito. Que você quer deixar na vida das pessoas? Qual é a marca? Você tem que se perguntar isso e depois deixar a semente que você quiser.
É isso.
Tô pingando.
Manda e-mails. A gente recebeu um e-mail muito foda essa semana. Como é o nome da
Manuela.
Nossa?
Manuela.
Manuela? Manuela. Ela mandou um e-mail contando...
E a gente gosta de textão, gente.
Textão contando o caso dela com o PA dela. A gente amou a sua história, Manuela. Mande e-mails no ticalacaticapodcast@gmail.com. Siga a gente nas nossas redes sociais. @ticalacaticapodcast no Instagram. Nosso Instagram pessoal, @camille_liguori.
@vancristina3.
@laavelinor. E, gente, não esqueçam no Spreaker, no Spotify, no YouTube, no iTunes, pra vocês escutarem a gente. No iTunes precisa das estrelinhas, hein?
Comenta no YouTube, segue no Spotify.
Manda pros amigos.
Gente, compartilha. Manda pros provoquem. Isso daqui é um movimento de mulheres empoderadas. A gente quer
esse assunto rolando na mesa.
A gente quer compartilhar com todo mundo e chegar muito longe. Não só por dinheiro ou por... O sucesso, o caralho a quatro, que todo mundo faz essas coisas. A gente quer fazer pra mudar o mundo mesmo, porra!
É uma coisa pequena, né? É tão mais fácil mudar o mundo do que fazer dinheiro, né?
A gente não quer ver só dar pra dar opinião. A gente quer abrir discussões.
E a gente tá se abrindo, se
joga
expondo.
Joga aí esse episódio na roda das suas amigas. Vê aí, descobre quem é uma...
Falem, se comuniquem.
Descobre aí quem dos seus amigos é um puta irresponsável e quem é um puta irresponsável.
E joga na roda aqui na roda.
Beijo, gente.
Tô suando muito. Semana que vem tem mais. Beijo, tchau.
Beijo, me liga, manda nude.